Olá, meus amigos, sejam bem-vindos mais uma vez aqui no Notícias Agrícolas. Falamos agora há pouco do boi gordo e agora vamos falar também de boi, mas mais especificamente do couro de boi, isso mesmo. Ontem, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, junto com SESECs e CAMECs, decidiram eliminar a tarifa de exportação do couro wet blue, que é um dos estágios aí do couro, que é, por sinal, o estágio mais exportado pelo Brasil. E isso está sendo já um motivo de comemoração por vários segmentos, inclusive da pecuária, porque melhora a potencialidade comercial do nosso couro e, quem sabe, também vá sobrar um pouquinho de preços melhores para o pecuarista, né, senhor? Então, vamos falar com o senhor Sebastião Guedes, vice-presidente do Conselho Nacional de Pecuária de Corte e presidente da Câmara Setorial da Carne Bovina, e, portanto, uma das lideranças desse setor. Senhor Sebastião, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas mais uma vez aqui, senhor Sebastião.
Imagina, o prazer é meu, Giovanni. Estou às suas ordens.
Então, senhor Sebastião, o senhor viu o que eu falei, né? Quem sabe agora sobra um pouquinho mais de dinheiro também pro pecuarista, né? Porque muitos reclamam que não ganham pelo couro, né, senhor Sebastião?
Exato, esse é um sério problema, sempre debatido agora na Câmara da Carne Bovina, do Ministério da Agricultura. E o pecuarista tem que pôr na cabeça que ele tem que fazer uma parceria mais intensa com os frigoríficos para segurar esses repasses. Porque hoje o mercado do couro no Brasil, Giovanni, está muito nas mãos dos grandes frigoríficos e que trabalham com competência, nós não podemos negar isso. Agora, o criador tem que se esforçar também para cumprir certos pré-requisitos dos frigoríficos em termos de normalização do abate, diminuir a sazonalidade, e aquilo que os frigoríficos chamam normalmente de arropagem, né? O conjunto de fatores que influenciam a roupa da carne, o couro está ali. Eu acho que nós temos que trabalhar numa atualização da classificação do couro. Agora, o trabalho maior tem que ser uma parceria entre os criadores e os frigoríficos. Tem que pôr na cabeça que não são rivais, mas que trabalham juntos, porque se um enfraquece muito, prejudica o outro, e vice-versa. Eu
Exatamente.
espero que essa medida do couro, que foi uma medida que surgiu, principalmente o pleito na Câmara Setorial, foi solicitada pela Associação Brasileira de Frigoríficos, cujo representante na Câmara é o Paulo Mustefaga. Ele trabalhou muitos anos na pecuária de corte da CNA, com gente competente, fez um levantamento dos últimos anos, o que que isso melhorou para o Brasil, essa tributação que vem do final do governo Fernando Henrique, e ficou provado que não melhorou nada. Ao contrário, quer dizer, até piorou essa tributação no wet blue. Na época foi comentado que o Brasil só aplicava impostos de exportação em couro, munição e armas de fogo. Então, é uma coisa que não tinha cabimento. A Câmara discutiu, houve um grupo, inclusive o Centro de Costumes do Brasil, o CICB, participou, elementos ligados ao ramo gaúcho da indústria couveira, o doutor Belão participou, e chegaram uma proposta que a Câmara aprovou por unanimidade, encaminhamos ao ministro, e o ministro Mais levou para a Secretaria de Comércio Exterior, o SESEC, onde estava o MIDIC, uma série de organismos, e conseguiu ontem, quer dizer, aprovar isso na Câmara, e agora vamos aguardar a publicação. É um avanço para o Brasil, e como o senhor mesmo falou, e o ministro também citou, o criador precisa agora reivindicar, cuidar melhor da qualidade do couro e reivindicar que esse benefício passe também a ele.
Qual era o imposto, seu Sebastião? Ou melhor, qual é o imposto? Porque até agora não foi publicado, então ele está vigindo. Mas qual é o imposto?
O imposto iniciou em 2001, 2002, o pleito pela Associação Industrial do Rio Grande do Sul, na época, e iniciou com 5%, mas nos últimos tempos já estava em 9%.
É, na verdade, essa indústria pediu a proteção desse couro para que ele ficar, para não atrapalhar a produção, não fito, a produção é, de calçado, né?
É, isso aí, isso
exatamente.
Aí. Mas não atrapalhar. Mas é, a eficiência dele foi muito pouco, foi zero.
Uhum.
E o Brasil tem que pôr na cabeça o seguinte, Giovanni. Nós temos um rebanho superior a 220 milhões de cabeças de gado.
Uhum.
Somos o maior, quer dizer, rebanho bovino comercial do mundo e temos que defender, melhorar a qualidade do nosso couro, uhum, e da indústria couveira, os cortumes, a indústria de derivados do couro, condições de colocar no mercado internacional produtos com maior valor agregado, uhum, e com bom valor. Porque não é justo que a gente fique exportando, né, para a Itália, para a Alemanha e principalmente para a China, as nossas matérias-primas que eles lá industrializam, eles têm um custo industrial muito barato, porque o salário na China é quer você trabalhe, quer não, ganha-se praticamente a mesma coisa, né?
Uhum.
Então, e o Brasil perde empregos aqui. Nós temos uma indústria coureira importantíssima, situada no Rio Grande do Sul. Você conhece muito bem aqui na região de Franca.
Exatamente.
Também. Né?
Jaú também, né?
É, e nós temos que... Eu acho que isso foi um grande passo. Mais uma vez, o ministro Blairo marcou um gol.
Uhum.
Ele tem se dedicado extremamente às questões da agropecuária, com muito profissionalismo, coisa rara de se ver no Brasil recente.
Agora, São Sebastião, as últimas informações em termos de volume de valores exportados, o senhor tem isso de memória, São Sebastião?
Olha, de memória eu não tenho, mas eu me lembro que há um ano ou dois atrás, o volume de impostos recolhidos pela exportação do couro Wet Blue, né, que é o primeiro estágio, uhum, básico do couro, era da ordem de 600 e pouco, 630 bilhões de dólares. Eu não sei exatamente. Isso alguns anos atrás. Eu acho que estava já na casa aí dos 900 milhões de dólares. O número de couros exportados, eu não sei no momento exatamente. O CICB pode lhe dar mais informações.
Uhum, mas os dados de valores é isso mesmo, entre 900 e 1 bilhão de dólares, né?
É isso aí.
Uhum.
E é um negócio que realmente, quer dizer, muda o panorama na indústria, uhum, para os cortumes e na indústria coureira.
Agora, seu Sebastião, o senhor falou da necessidade de parceria, quer dizer, sazonalidade, entrega regular, e etc. A qualidade do couro, que no passado, Brasil, no passado não muito antigo, digamos, ou distante, os coureiros reclamavam que o pecuarista ainda tinha muito problema com animais com problema no couro, por conta de arame farpado, doenças, carrapato, etc.
Marcação a fogo.
Isso já melhorou bastante?
Em áreas nobres, uhum, melhorou bastante, uhum, está melhorando. E outra coisa, quer dizer, o controle de parasitas, uhum, melhorou muito no Brasil. Antes nós tínhamos focos enormes, surtos enormes de verme.
Uhum.
Isso melhorou muito no Brasil. O couro brasileiro hoje tem uma qualidade muito melhor do que há 20, 30 anos atrás.
Exatamente.
Tem potencial para evoluir. Eu acho que a saída do arame farpado das cercas foi um fator muito importante. Eliminar essa marcação a ferro e fogo em certas áreas. Se a gente que marcava na anca do animal,
uhum,
marcava um couro inteiro, né?
Uhum.
E graças a Deus estamos evoluindo.
Uhum. Ô, Sebastião, o senhor que entende bem, um couro hoje, um Wet Blue, o que se aproveita em termos de tamanho de um animal padrão, mais ou menos, seu Sebastião?
Ah, olha, um animal padrão bem tratado.
Uhum.
Eu tenho a impressão que você tirando a parte da cabeça dele e a parte dos membros inferiores, você aproveita tudo. Eu te diria que, em princípio, você aproveita 90% da superfície do couro.
Perfeito.
Você tira a cauda, né?
Uhum.
E tira as extremidades junto,
uhum,
aos membros inferiores, uhum, anteriores e posteriores, e a cabeça.
Exatamente.
Mas eu acho que 90, 95% da superfície do couro, você aproveita.
Perfeito. Agora, seu Sebastião, o senhor citou, nós citamos a China aqui, e lembrando, né, que essa proteção, como o senhor falou, acabou não resultando nenhuma melhor eficiência para o Brasil, tanto que o Brasil foi destronado pela China entre os principais exportadores mundiais, inclusive tomando a liderança brasileira nos Estados Unidos, né, seu Sebastião?
Isso mesmo, com calçados, né, de couro. É porque a China exporta, quer dizer, a grande vantagem dela é, em primeiro lugar, quer dizer, custo de mão de obra extremamente baixo, né?
Uhum.
E isso é um problema sério. Uhum. Agora, o Brasil tem, o ministro tem lutado por isso, Giovanni. O Brasil tem que agregar mais valor às suas exportações, uhum, do setor agro, né? Evoluir mais. Olha, eu vejo, por exemplo, outro dia, eu tenho aqui há tempos um tipo de uma capanga que eu comprei. Minha mulher me deu de presente na Itália.
Uhum.
De vez em quando eu não quero carregar muito peso, eu a uso. Quando saio na rua, tenho amigos que falam, nossa, onde você comprou isso?
Uhum.
Eu falei, olha, comprei, vem da minha mulher, ela comprou isso na Itália há muitos anos. Ah, mas o Brasil não faz isso. Faz sim, senhor. Você pega a indústria comuneira no Rio Grande do Sul, lá tinha até no aeroporto de Porto Alegre, eu não estou aqui para fazer comercial. Há uns anos atrás tinha, naquelas vitrines do aeroporto antigo lá de Porto Alegre, artigos de couro da região. E tinha até um homônimo meu, que eu nem sei se existe mais, que tinha um cortume ali na região de São Leopoldo, Novo Hamburgo, tinha o mesmo sobrenome que eu. E tinha produtos maravilhosos. Quer dizer, nós precisamos entrar mesmo nesse mercado de maior valor agregado, e o couro é um deles.
Exatamente. Sr. Sebastião, eu queria complementar o seguinte. Conversando há um tempo atrás com coureiros lá do Rio Grande do Sul, eles comentavam que eles estavam tendo que trazer muito couro do Centro-Oeste. O senhor acredita que era por conta da diminuição do rebanho lá no sul ou por conta também dessas taxas na exportação que penalizava a indústria de lá, que é uma indústria naturalmente um animal um pouco mais caro e a oferta no Centro-Sul tornava o couro do Centro-Sul mais barato para essa indústria. Como o senhor avalia isso, seu Sebastião?
Olha, eu acho o seguinte, não tenho a menor dúvida que quem mais abate animais, tem rebanhos maiores e uma infraestrutura industrial frigorífica grande, tem maior oferta de couro.
Uhum.
E isso daí é Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, são grandes, né, players nesse setor.
Uhum.
E obviamente que quanto mais você tem para vender, o preço torna-se mais atraente para o comprador. Né?
Uhum.
Eu acredito que seja mais nisso. E também tem uma outra característica. O Rio Grande tem muito rebanho, maciçamente de raças europeias. Né? E essas raças, quer dizer, tem um couro mais peludo, digamos assim, né?
Uhum.
E que o processamento é mais complicado quando você vai para a indústria calçadista do que um couro com um pelo menor, penso eu. Agora, eu acho que a questão do custo no Rio Grande do Sul é que o rebanho do Rio Grande diminuiu. Quando eu iniciei minha vida profissional, morei no Rio Grande do Sul. Nossa, o Rio Grande tinha 18, 19 milhões de cabeça de gado. Hoje tem 10 ou 11.
Uhum.
Entretanto, o Mato Grosso tinha 3, 4, hoje tem 30. Mato Grosso do Sul tem 20 e tantos, né?
Exatamente. É muita coisa, né, senhor Sebastião?
É muita coisa.
Tomara que agora, então, como o senhor falou, com essa medida, que agora ainda falta ser publicada, né, para ela ter validade, aos poucos haja uma melhor parceria, tanto o produtor rural oferecendo regularidade e qualidade no seu couro, quanto também a indústria, né, remunerando, dando um prêmio para esse couro, né? Com certeza a Câmara Setorial vai começar a olhar isso agora também, né, seu Sebastião?
Sem dúvida alguma, Giovanni. Vamos sim.
Perfeito. Seu Sebastião, foi um prazer, então, tê-lo conosco mais uma vez aqui no Notícias Agrícolas, tá bom?
Sempre às suas ordens. E uma boa tarde e um bom fim de semana que se aproxima.
Exatamente. Para todos nós. Um abraço, até uma próxima.
Um abraço, obrigado.
O fim da tarifa de exportação em torno de 9% do couro Wet Blue é o primeiro estágio do processamento do couro. Isso vai não só dar mais competitividade para o couro nacional no mercado externo, e quem sabe poderá começar a ver uma espécie de divisão melhor desse couro entre os produtores rurais, que muitos reclamam que não recebem pelo couro, né? Quer dizer, vende o animal e vai o couro junto, naturalmente, e os grandes frigoríficos ganham por esse couro. Agora, com os frigoríficos tendo um valor de exportação sem essa tarifa impactando na sua competitividade, eles possam repartir melhor essa receita aí, que, como disse o Sebastião Guedes, o presidente da Câmara Setorial da Carne Bovina e vice-presidente do Conselho Nacional da Pecuária de Corte, o produtor rural também precisa fazer sua parte entregando regularidade, entregando qualidade também. Notícias Agrícolas agradece a sua audiência. Fica com a gente, voltamos a qualquer momento.